Boa noite, amigos. É um grande privilégio estar aqui esta noite neste auditório para ministrar aos filhos de Deus, aos enfermos e aos aflitos, e para ministrar aos que não são salvos no caminho da salvação. E sentimos por esta ter de ser a nossa última noite nesta campanha especial da série destes cultos. Mas com certeza queremos agradecer a cada um pela sua maravilhosa cooperação, por tudo o que fizeram por nós, dando-nos sua fé e sua tudo o que fizeram. Nós agradecemos do profundo do coração. Somente a eternidade dirá como nós agradecemos. E queremos estar agradecidos ao nosso irmão Cobble por nos ter patrocinado aqui na cidade e pela boa cooperação que tivemos com ele e sua igreja e seu povo. E agradecemos a todos vocês que vieram de diversos lugares, de Indiana e arredores, dos estados próximos. Nem mesmo foi anunciado por lá. Suponho que receberam por correio, de algum modo, para estarem aqui. Porque sabemos que não teríamos espaço suficiente naquela igreja. E achamos que, se piorasse muito, então, talvez pudéssemos encontrar uma noite ou duas no auditório. Agora, ficamos gratos pelo pessoal que nos permitiu usar este auditório esta noite, pois damos valor a isso, por terem aberto este lugar para estes cultos neste domingo à noite, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Ele. E agora, enquanto eu entrava agora mesmo, o meu irmão e Billy e alguns que estavam de pé ali fora me disseram que havia fundo adequado, suficiente para pagar todas as dívidas. Eles pagaram o aluguel da igreja e o jornal e os zeladores da igreja e a música e todos os anúncios dos jornais, o programa radiofônico. Tudo foi pago até esta noite. Acho que tiveram o suficiente, de modo que isso deixa a oferta de amor da noite para mim. Isso eu sempre tentei conservar, como vocês sabem, reputação sobre dinheiro. Nós não fazemos isso. Se não há o suficiente para cuidar das coisas, então eu tiro de minha oferta de amor. E a oferta de amor, eu nem mesmo a aceitaria se eu não fosse um homem pobre e tivesse que viver como o restante de nós vive. Se eu pudesse trabalhar e ainda realizar estas reuniões pela nação, eu nunca mencionaria uma oferta de amor para mim mesmo. Só que as despesas sejam pagas é tudo o que requeremos. E não tem sido assim apenas em Louisville, tem sido assim em torno do mundo. E enquanto eu viver e Deus me ajudar, permanecerá desta maneira. Dinheiro? Não. Não ando buscando dinheiro. Estou tentando fazer com que o povo creia no Senhor Jesus Cristo para sua salvação e para sua cura. E seus dízimos, e assim por diante, que vocês colocaram nesta semana passada, foram para esse propósito. E domingo à noite, eles geralmente, ou na última noite do encontro, seja o que for, se for uma semana ou duas semanas, 10 dias, ou seja o que for, eles tiram uma oferta de amor para mim. E se houver um tanto aí que sobre, irá diretamente para as missões estrangeiras. Talvez meu secretário e outros que cuidam do dinheiro, e assim por diante, estejam sentados presentes agora, e minha esposa e outros, que sabem que essa é a verdade. E o Deus Todo-Poderoso, o qual é o nosso juiz, sabe que essa é a verdade. Então, agradecemos a vocês por tudo o que têm feito. Agora, sendo esta a noite de encerramento dos cultos, agora vamos amanhã para Shreveport, Louisiana, para começarmos ali no auditório municipal para os cultos. Os próximos cultos começarão então. E então, vamos dali para Denver, Colorado, onde os homens cristãos de negócios de Denver nos patrocinam aí em uma campanha. E creio que é no auditório cívico ou municipal. Ali. Nenhuma igreja está patrocinando, apenas os homens cristãos de negócios. E então dali nós vamos para Edmonton, Alberta, e então dali para Grand Prairie, Colúmbia Britânica, Dawson Creek, e subiremos para a terra dos Esquimós. E voltamos outra vez ao redor para começarmos aqui nos Estados Unidos novamente, por volta de junho, que terminará em Des Moines, Iowa. E vamos para o acampamento metodista em Cedar Lake, na convenção ali, e então de volta para o noroeste, no Pacífico. E então dali para Durban, África do Sul. Desta vez, não é minha escolha, arranjo meu. É o assim diz o Senhor. Iremos à África, Índia, Palestina, Luxemburgo, Frankfurt, Alemanha e Londres, e então Paris. Então voltaremos. Então, dali, deveremos chegar por volta de janeiro ou fevereiro. Nós iremos à Nova Zelândia, Austrália e então ao leste. E eu estarei esperando que orações venham de Louisville, Kentucky, em apoio a este encontro ao qual estamos partindo em itinerário. Uma dessas vezes, se acontecer de eu voltar, mesmo daqui a um ano, tem tantos sentados aqui esta noite que talvez não estejam aqui se eu for poupado. Em uma audiência desse tamanho, ou 1.000 pessoas ou mais, seja o que for, haverá muitos de vocês que terão partido. Então, me encontrarei com vocês novamente uma destas manhãs gloriosas na ressurreição, quando os santos, os remidos, forem trazidos de volta à Terra para o grande milênio. Espero passar a eternidade sem fim com vocês no reino de Deus, o qual eu represento aqui esta noite. Deus abençoe a todos vocês. E eu não quero omitir ninguém. As senhoras que tocam a música e, todos, Deus os abençoe. Agora, cabe a mim esta noite falar apenas alguns momentos novamente. Não sei a que horas temos de fechar o auditório, mas, começando na hora, às 8h30, talvez falarei meia hora, então começarei a fila de oração, orando pelos enfermos. E agora, gente cristã estimada aqui de Louisville, Kentucky, e de Jeffersonville, de New Albany, um dia destes eu gostaria de anunciar a reunião nacionalmente e ter uma grande tenda armada aqui que acomode vários milhares de pessoas e ter um reavivamento como antigamente. É isto o que penso que necessitamos em Louisville. É de um reavivamento como antigamente, enviado por Deus. Vocês orem. Se o Senhor dirigir desse modo, eu virei. Agora, existem duas ou três campanhas de cura em andamento na cidade. É por isso que não tornamos esta de âmbito nacional. Nós apenas viemos para a igreja do irmão Cobble. E não viemos aqui para sermos competidores destes outros irmãos. Nós não cremos em sermos competidores na religião de Jesus Cristo. Somos irmãos juntos, trabalhando juntos para tudo o que pudermos para o bem do reino de Deus e cada igreja, cada uma. Podemos divergir um pouquinho em ideias, os ministros, mas não quanto ao povo. Mesmo assim, cremos que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de toda injustiça. Tornamos-nos filhos e filhas de Deus ao confessar nossos pecados e aceitar este sangue, não importa a que igreja você pertença. E cremos nisto de todo o coração. Meus cultos são sempre inter-evangélicos ou interdenominacionais. Então esperamos que Deus abençoe a todos vocês. Agora, na posição, principalmente em uma cidade ou um lugar, não estamos aqui para representar cura divina, nem mesmo estamos dando destaque à cura divina. Estamos dando destaque a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando se dá destaque a Jesus Cristo, dá-se destaque à cura divina porque os atributos da sua morte é o que nos dá salvação e cura para os nossos corpos. E não existe nenhum poder dentro de homem algum que possa curar outra pessoa. A cura já foi comprada no Calvário. E a única coisa que podemos fazer é apontar para o homem o lugar onde aquele sacrifício todo suficiente foi outrora feito por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí nós apenas olhamos e vivemos. Deus fez o caminho e nós o aceitamos. O ministro não poderia salvar ninguém. Ele poderia apenas pregar o Evangelho, se ele for ungido pelo Espírito Santo, e apontar para as pessoas o lugar onde foram salvas. Elas foram salvas há 1.900 anos atrás, no Calvário. Você tem que aceitar isso como o seu salvador pessoal agora, para obter benefícios ou dividendos da morte dele e desfrutar os atributos daquilo pelo que ele morreu. Agora, e a cura divina é a mesma coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo no mesmo dia, pelo mesmo homem. Inseparável, corre paralelo um ao outro. O sangue saindo de suas costas e o que saía de sua ferida misturavam-se e corriam de seus pés. Vejam. é isto: salvação, cura, paz, satisfação, alegria, tudo que necessitamos na viagem terrena foi cumprido no Calvário. E Deus ministrará a cada um que aceitar baseado nisso e crer de todo o coração. Agora, Deus colocou na igreja alguns mestres, apóstolos, profetas, dons de cura e, diversos tipos de dons. Ele colocou isso na igreja para o aperfeiçoamento da igreja, juntando a igreja. E agora, dias passaram, desde a primeira etapa dos apóstolos, eles tinham todos os 9 dons operando na igreja. Na segunda etapa, começaram a esfriar. Na terceira etapa, estava quase tudo acabado. Então entraram em 1500 anos de eras obscuras. Então, chegou a reforma. Após a reforma, veio a santificação. Após a justificação, veio João Wesley pregando santificação. Aí veio Calvino, Knox e todos aqueles que vieram ao Pentecostes, Nazareno, essa era. E agora estamos entrando direto em outra grande era vindo para o arrebatamento da igreja. E nisto estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. Isso fez com que muitas de suas grandes, boas igrejas tropeçassem. Isto mandou os nazarenos para trás e fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos. Porém, do mesmo modo, Deus está seguindo em frente, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. Isso mesmo. Então, esta noite eu represento essa fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, na forma de um dom divino. O que, na minha opinião, dons e vocações, não a minha opinião, mas a Bíblia diz que dons e vocações são sem arrependimento. Não há nada que se possa fazer a respeito disto. Você não pode mudar para olhos azuis quando tem olhos castanhos. Você é exatamente o que é, pela graça de Deus. Você não pode nem mesmo chegar a Deus sem que Deus o chame primeiro. Você não pode buscar a Deus sem que Deus o busque primeiro e o chame. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Então, Deus está buscando. Deus estabeleceu na igreja. E então, desde criancinha, nasci aqui neste estado de Kentucky. As visões simplesmente vêm a mim do mesmo modo que comer ou qualquer outra coisa. É justo como Deus quer. Ele provê. Eu apenas faço como Ele me diz para fazer. Certamente que tenho muitos críticos. Tem muitas pessoas que descreem disto. Não importa o que aconteça, mesmo assim eles descreem. Eu espero que isso aconteça comigo. E se isso não acontecesse comigo, eu iria a um altar em algum lugar e diria: querido Senhor, o que há de errado comigo? Pois todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Certo. Temos que ter isso. Isso mesmo. De modo que Jesus teve isso, e ele disse se, quando ele podia se encontrar na sua audiência e saber o que as pessoas havia de errado, e se estavam curadas ou não, e o tocavam com sua fé. Quando ele virou e disse: quem me tocou? Ele disse: a tua fé te salvou. Agora o seu fluxo de sangue parou. A tua fé te curou. Uma mulher se aproximou dele certa vez, ou ele se encontrava onde ela estava, no poço ou no lugar de beber, na fonte de Jacó. E chegou uma mulher, e ele conversou com ela por alguns momentos até que ele descobriu o seu problema. Disse: vá buscar o seu marido. Ela disse: não tenho nenhum. Disse: está certo, você tem 5. Ele, quando ele esteve aqui, ele sabia onde estava um peixe que tinha uma moeda em sua boca. Ele sabia onde estavam 2 mulas amarradas, onde 2 caminhos se encontravam. E ele sabia onde o homem estaria carregando um cântaro. Muitas eram as coisas que ele sabia. Ele conheceu Filipe quando se aproximou dele, pois estava orando antes de chegar, sob uma árvore. Sabia que ele era um homem bom, justo. Porém, ele disse em suas próprias palavras: de mim mesmo nada posso fazer, até que o Pai me mostre o que fazer. Todos que creem nessa escritura, digam amém. É isto, São João 5,19. Ele passou através de uma grande multidão, 2 ou 3 mil pessoas lá, aleijadas, contorcidas, mancas, defeituosas, cegas, definhadas. Cheio de amor e compaixão, passou por cada uma delas. Curou um homem com algo como uma pequena doença. Eu não sei, talvez ele era sujeito a resfriados ruins, ao que suponho. Isto, ele estava com isto há 38 anos. Isto não ia causar-lhe dano ou matá-lo. E isto foi retardado. E ele curou esse homem e foi embora e deixou aquela multidão deitada ali. E então, quando ele foi questionado, ele disse: "Nada posso fazer de mim mesmo, exceto o que vejo o Pai fazer." Agora, às vezes as pessoas queriam que ele brincasse com isso quando elas viram que ele tinha esse poder. Elas lhe perguntavam. Herodes disse: "Faz um milagre para mim. Deixa-me ver te fazer algo." E ele lhe pediu que falasse por si mesmo. Ele ficou parado como um mudo diante de seus tosqueadores, como uma ovelha muda diante dos tosqueadores. Eles enrolaram um trapo em volta da sua cabeça um dia, um grupo de soldados críticos, e o atingiram na cabeça e disseram: "Agora, se tu és profeta, se tu conheces todas estas coisas e assim por diante, dize-nos quem te bateu. Faz um milagre para nós." Quando Satanás a princípio se encontrou com ele, Satanás disse: "Agora, se fizeres um milagre para mim, eu crerei que tu és o Filho de Deus. Transforma estas pedras em pães. Deixa-me ver te fazer isso." Jesus apenas citou a Escritura para ele. E então, todas as vezes, Satanás queria vê-lo fazer um milagre. O povo que está possesso de Satanás deseja vê-lo: "Faz algo para mim. Deixa-me ver te curar este aqui. Deixa-me fazer um arranhão na tua mão e tu cures isso, e eu crerei em ti." Aí está, o mesmo espírito maligno que disse: "Desce da cruz agora e creremos em ti. Tuas mãos estão pregadas aí, tu chamas por Elias, vamos ver ele vir te libertar agora. Se tu encontraste tanta graça diante dele, de Deus, vamos ver ele te libertar. Desce da cruz e creremos em ti. Faz um milagre diante de nós." Milagres sempre confundiram o incrédulo. Mas ainda assim, justo da mesma forma, o nosso Pai Celestial é um Deus operador de milagre. É isso. Seja onde for que ele tenha ido, seja o que for que seu ministério tenha sido, onde ele teve seus ministros, aí tem havido sinais, maravilhas e milagres. Agora, o Senhor os abençoe enquanto leio um texto da Escritura aqui por alguns momentos, e então entraremos na parte da pregação, e então diretamente a parte de cura. Agora, veja, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse: "Agora, as coisas que faço, vós também fareis. Mais do que estas fareis, ou maiores, pois vou para o meu Pai." Agora, ainda um pouco mais, estou citando Jesus, um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos cristãos aqui esta noite creem de todo o coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive hoje à noite? Deixe-me ver sua mão. Bem, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não produzirá ele esta noite na sua igreja a mesma coisa que ele fez na sua igreja quando ele esteve aqui na terra, em carne? Estão vendo? É apenas o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus Cristo. Ele está aqui em forma espiritual, exatamente tão vivo como sempre esteve aqui, vivendo em nós, realizando as coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, como confirmação dele estar conosco. Estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. O Senhor abençoe vocês. Oremos. Pai Celestial, esta noite, recebe glória, Pai Celestial, dos nossos esforços que estamos tentando fazer para a Tua glória. Agora, aqui está a palavra, aqui no púlpito, aberta. Mas quem pode compreendê-la? Pois foi escrita sob inspiração, foi prometido que foi escondida dos olhos dos sábios e entendidos e revelada aos pequeninos que aprenderiam. Agora, Pai, oramos que Tu permitas que nos consideremos pequeninos, não sabendo nada, para que possamos aprender algumas coisas através da revelação pelo Espírito Santo. Possa Ele tomar a palavra de Deus agora e entregá-la a cada coração conforme nossas necessidades, pois pedimos em nome dEle. Amém. Em Gênesis, aqui em cima está um pouquinho quente, eu creio que aí também está. Se os zeladores fizessem circular o ar um pouquinho no edifício, então as pessoas se sentiriam um pouco melhor. Vejo algumas pessoas abanando. Agora, em Gênesis capítulo 22, quero chamar sua atenção para algumas palavras aqui, bem no encerramento deste encontro do Evangelho. Eu sempre gosto de dizer ou ler uma porção da palavra aqui, porque esta palavra nunca passará, e ela é eterna. para sempre. E se fosse para eu dizer alguma coisa quanto a um texto para esta noite, eu gostaria de falar sobre isto. Deus tem um caminho provido. Ele tem um caminho provido de aproximação a Ele. Ele tem um caminho provido para escape. E Ele tem um caminho provido para tudo o que necessitarmos. Se tão somente pudermos encontrar esse caminho que Deus proveu, então é certeza recebermos isso. Se esse edifício foi provido aqui para cuidar de proteger-nos da chuva, desde que estejamos dentro do edifício, então estamos protegidos da chuva. Se Deus proveu um caminho para a salvação e pudermos encontrar esse caminho provido, podemos ter salvação. Se Deus proveu um caminho de cura divina, então podemos encontrar, se entrarmos nesse caminho, encontrar cura divina. Se Ele proveu paz para o instável, então se entrarmos nesse caminho e encontrarmos seu caminho provido, podemos ter paz. Agora, lendo a partir do versículo 7 do capítulo 22, observe isto agora. Uma grande história dramática aqui diante de nós. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, Pai, e ele disse, Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura dessa palavra. Lerei também em resposta a isto, o versículo 14. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré era o nome de redenção de Deus. Deus, a palavra Jeová Jiré significa Deus proverá para si um sacrifício. Deus proverá um caminho também. Agora, Deus tinha sete nomes compostos de redenção. Jeová Jiré, Jeová Manassés, Jeová Rafa, o curador, e todos estes diversos nomes compostos que ele tinha, o que ele era, representando o que ele era para o povo. E este sacrifício provido esta noite, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si um cordeiro. A grande história dramática que se encontra diante de nós, enquanto seguimos agora, que o Espírito Santo tome estas próximas palavras e una cada coração. Agora, esta é a última noite de culto, e quero que cada um de vocês me dê toda a sua atenção e ouça atentamente agora. Estamos tentando chegar à maior vitória da reunião. Esta é a última noite. Geralmente, há mais pessoas que são curadas na última noite do que há no restante do encontro. A grande antecipação. Satanás luta mais forte. Aparentemente, tudo sai errado porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão e tudo mais, para que ele possa mantê-los longe deste grande tempo de força em que estamos entrando agora. Para a grande, como diríamos, chegando para a matança agora. Ele já recebeu uma surra no canto. Ele foi exposto e toda a sua estratégia foi exposta. E homens e mulheres aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. As pessoas com câncer e tumores e tudo mais foram curadas. Atestados médicos provam que é verdade. Agora, aqui está um grupo de pessoas esta noite, sentadas, esperando com grande expectativa. E Satanás, se ele puder interromper sua mente, é só isso que ele tem que fazer. Mas vamos nos aproximar agora para fazermos a grande matança neste momento, para afastarmos a Satanás e todos os seus poderes bem para fora do edifício, para que Deus possa ter a preferência e curar toda pessoa enferma para a glória de Deus. Agora, Abraão, o patriarca, veio do Sinar para longe da Torre de Babel. Ele e seu pai viajaram para as planícies e ali Abraão, com cerca de 75 anos de idade, Deus chamou Abraão por eleição e o mandou para fora da sua própria terra, dizendo-lhe que ele teria um filho através de sua esposa, Sara, a qual tinha 65 anos de idade naquela época. Deus prometeu. Eu quero que você veja como as promessas de Deus são tão reais àqueles que as aceitarem. Ele lhe disse o que ele faria. Ele saiu, não sabendo para onde estava indo, mas peregrinou em uma terra estranha. Deus, quando Ele chama o povo, Ele chama para uma separação total de todas as coisas do mundo. Aniquilação das coisas mundanas. Separe-se e Deus o abençoará. Saí do meio deles. Não sejais participantes de seus pecados. Não vos prendais em julgo com os incrédulos, porém, prendei-vos em julgo com crentes, com cidadãos do reino. E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país. Mas ele cria em Deus pela fé. Você não poderia argumentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. Como esta mulher habitava com ela desde que era jovem. Ambos jovens, pessoas saudáveis, todos esses dias, até ela ter então 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a menopausa. E Deus disse, você terá um filho através desta mulher. E Abraão creu em Deus. Contra todo argumento, contra toda pesquisa científica até hoje. Como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter um filho? Porém, Deus disse que ela teria. Então, Abraão creu. Então ele saiu, não sabendo para onde ia. E finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade, Abraão continuou crendo. Quero que você veja isso. Continuou crendo que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. E finalmente, o pequenino chegou. Deus sempre faz dessa forma. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não o recebi hoje, eu não o recebi este mês, eu não o recebi no mês passado. Mas não importa o tempo que leve, quanto mais demorar, quanto mais eu ficar velho, maior ainda será o milagre. Dava a Deus louvor por isso. Em vez de estar fraco como nós estaríamos, receber oração hoje à noite e ficar curado, dizer amanhã que piorou, você diz, oh, bem, não deu em nada. Essa é a razão. Você não consegue guardar a palavra de Deus. Escondi tua palavra no meu coração, ó Senhor. Davi, esconda a palavra de Deus no coração e então Deus cumprirá essa palavra. Deus tem que cumprir a sua palavra. Deus não tem que curar para provar o seu poder, mas Ele tem que curar para cumprir a sua palavra. Isso mesmo. Deus não tem que provar nada. Ele é Deus. Mas quando Ele fala, Ele tem obrigação de cumprir a sua palavra. Do mesmo modo, temos, você e eu, obrigação de cumprir a nossa palavra. E Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Então, se a cura divina está na palavra, está acabado. Se Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados, aquele foi o sacrifício, está acabado. Que eu saiba, é só isso. Se Deus fez isso lá, prometeu que Ele faria isso, está acabado. Foi assim que aconteceu com Abraão. Não importava o que acontecesse, Abraão cria de qualquer forma. Talvez estivesse com tudo pronto para o pequenino, então Deus permitiu que ele completasse 100 anos, transformou ele e Sara em homem e mulher jovens novamente, e lhes deu um bebê. Aí, que bela figura agora temos diante de nós a considerar. Aqui está o jovem, completou uns 16, 17 anos, o bem amado deste velho e desta velha. Admirável o rapazinho. Agora Deus falou com Abraão certa noite e disse, Abraão, leve-o até lá em cima do monte e ofereça-o, mate-o. E, no entanto, Deus havia prometido a Abraão que, através de Isaac, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Como fará ele agora, depois de todos estes anos esperando, crendo? E agora, depois que todo este tempo passou, como o bebê, a única esperança da promessa de Deus, e Deus disse a Abraão para destruir toda a esperança que ele teve novamente. Vem como Deus faz. Testes. Deus, às vezes, permite que você fique um pouquinho pior depois que recebe a oração, apenas para testá-lo. Os testes e provas da fé. Porém, aquele que perseverar, Aí está, segure firme, tome a Deus na sua palavra, creia em cada palavra dele. Não importa o que outra pessoa diga ou faça, creia nela de qualquer modo. Não importa como se pareçam as circunstâncias, creia em Deus mesmo assim. Então, aí Deus disse, pegue o rapaz e leve-o ali em cima. Eu vou abençoar todo o mundo com ele. Você tem esperado por todos estes anos. Agora você está com 100 anos de idade, com cerca de 116, 18 anos de idade. Agora, eu quero que você tome este pequenino e leve-o até a colina ali e mate-o. Que coisa! Oh, pareceu muito estranho, irracional, que Deus pedisse a Abraão para destruir seu único filho. Mas atrás disto, agora, vemos o quadro que ele estava pintando. Deus dando o seu filho único. Abraão não quis contar para a mãe, naturalmente. Isso cortaria o seu coração. Selou algumas mulas e pegou alguns servos e se dirigiu à montanha. Eu gosto demais desta parte aqui. Então ele subiu até o monte e ele disse ao servo, você espere aqui agora, enquanto eu e o menino vamos além para adorar. E eu e o menino voltaremos. Como ele ia retornar, sendo que ele ia matá-lo? Mas Abraão sabia disto, que ele o havia recebido como figura, como um dentre os mortos, e Deus era capaz de levantá-lo dentre os mortos. Deus faria um meio de escape de algum modo, como ele não sabia. Deus lhe disse para levá-lo e matá-lo, e essa era a única coisa que ele tinha que fazer. Você espere aqui, o garoto e eu vamos além para adorar, e o garoto e eu voltaremos. Observe, o pequeno Isaac apanhou a lenha, subiu a colina, o pai na frente, Isaac atrás, com a lenha em suas costas. Veja isto, bela figura de uns 800 anos depois, Deus guiando o seu próprio filho até o Calvário, com o madeiro em suas costas, para o sacrifício. Imagine, Deus provendo um caminho de escape. Agora, e quando Abraão subiu no topo do monte, ajuntou as pedras, e construiu um altar, colocou a madeira ali, e o pequeno companheiro disse, pai, ele disse, aqui estou, filho. Ele disse, aqui está o altar e aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com a voz trêmula, disse, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Veja esse momento de obscuridade. Mesmo assim, a fé não adulterada não o deixaria descrer em Deus. Observe. Oh, eu apenas vejo esta história às vezes e choro de alegria. Abraão amarrou a mão de seu próprio filho, o deitou sobre o altar, tirou a faca do seu cinto e estava pronto para tirar a vida de seu filho porque Deus lhe disse para fazê-lo. E naquela hora, uma voz bradou do céu, disse, Abraão, retire a sua mão. E quando o Espírito Santo pegou sua mão, disse, vejo que você não negou o seu próprio filho. Eu sei que você me ama. E mais ou menos naquela hora, algo começou a balir ali no deserto, emaranhado ali. E ali estava um carneirinho. Deus proveu um sacrifício. Observe, um carneiro. Tinha que ser uma ovelha, um macho, um carneiro, tipo de Cristo, o qual tomaria o lugar de morte. Aí está o sacrifício provido por Deus. E Abraão ofereceu o sacrifício em lugar de Isaac. Que linda figura agora! Note, Deus sempre provê um caminho. Ele proverá um caminho esta noite para cada um de vocês. E Israel, quando eles estavam lá no Egito, eles estavam em cativeiro e atribulados, e começaram a clamar a Deus para a libertação. Observe, a maneira que Deus provê é quando nós estamos na palavra de Deus. Israel tinha a palavra de Deus de que eles sairiam dali um dia. Então eles começaram a clamar a Deus, de acordo com a vontade de Deus, para Deus prover o que ele tinha prometido fazer. Aí está. Se você ora por algo que está fora da vontade de Deus, você não pode ter fé para isso. Mas quando Deus promete qualquer coisa, eu creio que Ele cumpre a sua palavra. Então, eles sabiam. É por isso que Abraão sabia que Deus o libertaria de algum modo, porque ele prometeu que através de Isaac todas as nações do mundo seriam abençoadas. Os filhos de Israel lá no Egito, eles sabiam que Deus lhes havia prometido libertação. Então começaram a orar pela promessa. Você diz, irmão Branham, se eu soubesse que cura divina, que Deus prometeu isso. Pois bem, vamos tomar isso só um momento. Tiago 5,14. Se não houver campanha de cura na cidade, em algum lugar, ele disse, se houver no meio de vós algum enfermo, chame os anciãos da igreja, façam unção com óleo e orem por ele. A oração de fé salvará o enfermo. Esta é a palavra de Deus, o caminho provido por Deus. Isso mesmo. Observe, quando Israel começou a clamar, Deus começou a ouvir e proveu um meio de escape. Mandou Moisés para eles. Quão estranho foi, depois de chorar, pedindo libertação, e quando a libertação lhes foi trazida, eles falharam em reconhecê-la e recusaram-na. E tiveram que sofrer por mais 40 anos. Isto não é típico de hoje? Deus traz alguma coisa e fica-se com medo disso. Deus enviou o Espírito Santo para vocês que não gostavam de todas estas igrejas formais, religiões ritualistas. Deus lhes mandou o Espírito Santo. Grandes grupos temem isto. Os discípulos estavam a ponto de naufragar certa noite em um barquinho, e ele balançava no mar, e eles clamavam por ajuda. E quando eles viram o único homem que poderia parar com as ondas se aproximando, eles ficaram com medo dele e acharam que ele era um fantasma, a única esperança que tinham. Eles ficaram com medo dela. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problema cardíaco, enfermidades perigosas, sem dúvida. E a única esperança que vocês têm, depois de seu médico fazer tudo o que pôde, você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Não tenha medo. Tome a palavra dele. Pare-se firme aí. É o caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. Ele não o enviou aqui esta noite para eu orar por você. Ele o enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido. Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto. Observe, eles clamaram por libertação. Deus lhes enviou libertação. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receberem isso. No deserto, Deus prometeu que Ele supriria tudo o que necessitassem. Eles ficaram sem pão, e o mesmo Jeová Jiré, Deus proverá o sacrifício. Para Abraão, 400 anos depois, continuava sendo Jeová Jiré para prover tudo o que seus filhos necessitassem. Aqui está. Quero que isto penetre profundamente no lado esquerdo, sob a quinta costela. Ouçam, ele ainda é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Aceite-o, não tente arrazoar. Não tente arrazoar, você não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Não se arrazoa com Deus. Não se o conhece através de sabedoria. Não se o conhece através de cultura. Você o conhece através de uma única coisa. Fé. Não se pode arrazoar. É irracional crer que você poderia razoar. Você não pode. Você apenas tem que aceitar. Observe novamente neste grande, tremendo tempo. Eles ficaram sem pão. O que iam fazer? Se Deus lhes disse que iriam para a terra prometida, cabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. E o próprio Jeová Jiré estava exatamente com eles. Então, quando ficaram sem pão, Jeová Jiré proveu um tipo de pão por todo o caminho pelo deserto. O maná caiu do céu. Eles ficaram sem água. Para que preocuparem-se? Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor, estava bem com eles. E ele feriu a rocha e eles falaram com ela. Dali em diante, e as águas saíram com abundância. Deram água para todo o seu gado, milhares de galões por segundo, derramados de uma rocha em um deserto seco. Irracional, não é? Mas Deus proveu. Não se questiona como ele faz. Ele apenas faz porque ele disse que faria. Como poderia um paciente deitado, morrendo com câncer? O melhor dos médicos diz que de jeito nenhum há esperança. Como poderia ficar bom? É irracional. Mas ele é Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Que lindo! Um dia, eles ficaram doentes no acampamento. Eles não tinham, provavelmente, nenhum médico e tratamentos. O que era Moisés lá com todo aquele grupo de pessoas, cerca de 2 milhões deles, velhos e jovens, e enfermos e todos, quando deixaram o deserto, não havia nenhum fraco no meio deles. Mas agora observe quando eles estavam lá e pecaram e serpentes começaram a picar-lhes. Não havia nada que pudessem fazer. E Deus, e enquanto ele, Moisés, falava com ele, uma expiação foi provida. Disse a Moisés, vá conseguir um pedaço de bronze, faça uma serpente disso e coloque-a numa haste. E acontecerá que quem olhar para esta serpente será curado. Um lindo tipo novamente. O bronze, a serpente, ela mesma, falava do pecado já julgado. Éden, quando Deus pronunciou o julgamento sobre a serpente, já estava julgado. O bronze fala do julgamento divino no altar de bronze onde os corpos dos animais eram queimados. Depois do sangue ser tirado, toda 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, galões de sangue eram jogados neste altar sobre os corpos das bestas mortas. Uma fumaça preta subia. Cada judeu na Palestina caía aos seus pés e suas mãos em direção ao céu. E enquanto aquela fumaça ascendia, suas orações iam com ela. Correto. Julgamento divino, os corpos queimando no altar de bronze. Exatamente como em Israel, quando Acabe fez com que Israel pecasse. E Elias saiu para olhar para os céus, 3 anos e 6 meses sem chuva. Ele disse, está semelhante ao bronze, julgamento divino. Em Apocalipse, quando viram Jesus, em Apocalipse 1, seus pés eram semelhantes ao bronze, julgamento divino. A serpente falava do julgamento divino e para apaziguar Deus. Seus julgamentos são divinos. E então, a haste representava a cruz e a serpente representava Jesus, o amável Senhor Jesus. Ele desceu e foi feito pecado. O próprio Deus se revelou no corpo, tornou-se como carne pecaminosa para tirar a enfermidade e pecado do mundo. Que lindo! Ali, ele fez um caminho. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Agora, por que a serpente de bronze foi levantada? Por uma razão composta. Eles haviam pecado e estavam enfermos. Agora, então, Jesus foi levantado, ferido por nossas transgressões. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Razão composta. E ainda é tão real esta noite, Cristo curar os enfermos como também salvar os pecadores. É mais milagre ele salvar um pecador. Ele tem que mudar seus caminhos. E certamente que depois dele já ter mudado, ele saberia como crer em Deus para a sua cura. Vem, o que quero dizer? Outro lindo tipo, rapidamente. Aconteceu de eu lembrar no livro de Ruth. Muitos de vocês passam por cima desse livro, não pensam, sem pensar o que é. Esta é uma das maiores histórias ali de um tipo de Cristo de todo o Antigo Testamento. No primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi, a palavra Noemi significa agradável. Ela, seu esposo e seus 2 filhos saíram da Palestina, tipo da igreja. E eles saíram da Palestina, foram para a terra de Moab. E ali eles se alojaram fora de sua terra natal. Isso é o símbolo de apostasia, como fez Israel. Qualquer judeu que saía da Palestina estava fora da vontade do Senhor. Deus deu a Palestina para os judeus e disse, permaneçam aí. E Rute saiu, ou não Rute, mas Noemi e seus dois filhos se casaram. E todos os homens morreram, seu esposo e os dois filhos. Ela saiu a voltar para sua casa. Suas noras foram até parte do caminho com ela. Uma delas levantou seus olhos e olhou para trás para sua terra natal. Ela voltou. Porém, Rute, a moabita, ela não foi. Ela amava a sua sogra. Ela disse, volte para o seu próprio povo, estou velha. E se eu tivesse mais filhos, ora, vocês conhecem as leis como tinha que ser naqueles dias. Vocês, estudiosos da Bíblia. Disse, se eu tivesse um filho, seria, você estaria velha demais para ele quando crescesse. Então, volte e pode se casar novamente. Oh, gosto demais disto. Noemi, agora o tipo da igreja judaica. Rute, o tipo da igreja gentia. Note, e agora eis que ela volta, veja. Rute, sendo gentia, adoradora pagã, ela olhou para trás e disse, irei contigo. Onde viveres, eu viverei. Onde morreres, eu morrerei. Onde fores sepultada, eu serei sepultada. Que seu Deus seja meu Deus. Esta é a igreja gentia, aceitando a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe que linda figura. E agora, eu queria que tivéssemos tempo. No segundo capítulo, em Rute, revela o seu tempo para retornar, quando ela volta exatamente no tempo da colheita, na estação da cevada. E quando ela viu, olhou para a terra natal, ela chorou. Eu anseio chegar na Palestina. Veja, elas estavam chorando quando viram a terra natal. Aqueles judeus aos milhares chegando na Palestina. Este é o calendário do dia, irmão. Vou lhe contar, estamos vivendo no fim do caminho. Eu não ficaria um pouquinho surpreso de que há muitas pessoas sentadas aqui, com idade avançada, que verão o tempo quando não haverá uma pedra sobre a outra em Louisville, Kentucky. Pode ser em mais um ano, eu não sei. Não diga que eu disse um ano. Eu não sei, ninguém sabe. Mas estamos no fim do caminho. Eu sei disto. Aquelas bombas de hidrogênio e coisas estão prontas para explodirem a qualquer hora. Os judeus estão voltando para Jerusalém e a estrela de Davi de seis pontas, a bandeira mais velha do mundo, hasteada sobre Jerusalém, a primeira vez em 2000 anos, sinal do tempo. E observe, exatamente como Noemi, que havia perdido tudo que ela possuía e estava regressando exatamente na estação da cevada, e a Palestina hoje está desbrochando como uma rosa. Algumas das maiores coisas são encontradas, riquezas de todas as terras do mundo, produtos químicos encontrados no Mar Morto, que são inestimáveis para se mencionar. A Palestina, o maior país cítrico, limão que pesa 5 libras cada, quase, plantado ali. Pensem nisto. Tudo cumprindo a palavra divina de Deus, indo para casa, os judeus, retornando no tempo da cevada. Ela levantou suas mãos e chorou e disseram, aqui vem Noemi. Ela disse, não me chamem de Noemi, pois Deus tratou amargamente comigo, não sabendo o que ela estava trazendo consigo. Mal sabe o judeu que sua rejeição a Jesus apenas dá ao gentio um lugar para entrar. Oh, gosto tanto disto. Note, então, quando ela levantou seus olhos e chorou, e note, então, elas tinham que obter toda a sua herança havia sido tirada dela. Então tiveram que fazer algo para viver. Rute, sendo uma jovem bonita, saiu para os campos de Boaz para ceifar. Isto era o que os camponeses faziam, os pobres. Quero que você note o tipo que a igreja é. É uma igreja pobre. Ruth, sendo um tipo da noiva gentia agora, ela ia atrás das ceifeiras para apanhar alguns ramos que tinham um pouco de trigo neles. Debulhava-os assim em um saco para viver, ceifando, descalça, nos campos de Boaz. E Boaz era o Senhor da colheita, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Note, o grande Senhor da colheita. E ele veio para ver os seus campos. Ele viu os ceifeiros ali. Ele viu os segadores. E quando ele lançou seus olhos em direção a Ruth, ele se apaixonou por ela. Cristo com sua igreja. Ele disse, quem é esta donzela que ceifa no campo? Eles disseram, Ruth, trouxeram-na. A igreja judaica, sob a liderança da coluna de fogo, sob a liderança de Jeová, proveu o caminho do Antigo Testamento para o cristão com o Espírito Santo do Novo. Trouxe-a com eles. Oh, se tivéssemos tempo para ponderarmos nisto um pouquinho. Note, voltando. Então ele disse, diga-lhe para vir e sentar-se à sombra e comer um pouco do alimento conosco. Oh, se tivéssemos tempo para colocar ênfase nisso. Note, então, Boaz olhou para ela, viu que era uma mulher virtuosa. Com certeza deve ter sido santidade. Então ele andou por ali e disse para todos os ceifeiros, disse, agora, vocês, quando esta jovem chegar atrás de vocês, sem que ela soubesse, disse, mas agora, quando ela estiver atrás de vocês, de vez em quando, deixem cair um punhado a mais para ela apanhar. Oh, que coisa! Por aí, tendo uma reuniãozinha aqui e uma reunião de oração num casebre, ridicularizada, caçoada por outros, os outros ceifeiros, apanhando um ramo aqui e ali e sacudindo-o, obtendo uma pequena bênção aqui e dirigindo 50 milhas para outra. Mas estou tão agradecido por um bom punhado de vez em quando. A pequena igreja nascida de novo encontra, num reavivamento antiquado, um punhado. Ela tinha apanhado isso, eu creio, e disse, bendito seja o Senhor. Sacudiu, e à noite ela tinha um saco cheio. Boaz, representando Cristo, vai para a cidade rapidamente. Ele não queria que esta moça se afastasse. Disse, a quem ela pertence? Disseram, Noemi. E a igreja ortodoxa judaica deu à luz à igreja gentia. Isso mesmo. Disse, quem é ela? Disseram, ela é Noemi. Então ela vai, ele disse, agora eu tenho que resgatar todas as posses dela. Agora, a lei da redenção no Antigo Testamento devia ser um parente redentor. A lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente, e então alguém que tivesse condições de redimir. Digno o suficiente para redimir com condições financeiras.
How beautiful! Oh, my!
Que lindo! Oh, que coisa! Cristo, digno, duas vezes digno. O Rei do Céu, vendo a pequena igreja cheia do Espírito Santo, deixando cair um punhado de vez em quando. Observe, a única maneira pela qual Deus poderia redimir, Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. Deus era Espírito. Deus desceu e se fez carne. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem, parente. Pode você imaginar a deidade descendo, feita carne? Amor! O que um jovem faria por sua jovem noiva que ele deseja como esposa? Ele está cego. Ele faria qualquer coisa. Sim, Senhor. Ele a quer. Nada pode impedi-lo. Ele a conseguirá. Foi assim que Deus fez quando Ele viu a igreja. Ele a amou. Nada pararia. Ele estava pronto para dar a sua vida. E Deus mudou para um corpo de carne. Digno, o Rei do Céu tornou-se parente. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Observe Boaz. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então, ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Rute. Oh, que coisa! Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Rute. Está vendo? Oh, que linda figura! Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Cada partezinha dela falando da vinda. E Rute, agora esperando, e Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade e dá testemunho público, fora do portão. Ele disse, vejam isto, todos vocês. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Disse, eu, neste dia, resgatei toda a herança perdida de Noemi, e todas as suas posses são minhas neste dia. Oh, que coisa! Prepare-se, aqui está. Oh, eu sinto algo se movendo. Note, Cristo, diante dos anciãos de Israel, dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Um testemunho público, ele redimiu a igreja do quê? Seu patrimônio perdido. No Jardim do Éden, não tínhamos enfermidade. No Jardim do Éden, não tínhamos pecado. No Jardim do Éden, não tínhamos morte. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. Deu testemunho fora do portão que Ele havia provido um caminho de escape para todos que quisessem se aproximar. Que linda figura! Espero que você possa ver isto. Agora, bendito seja o Senhor. E como vejo, talvez meu tempo esteja se esgotando. Deus, provendo um caminho, e Ele o fez em Jesus Cristo. Quando Jesus subiu a colina do Gólgota, ferido, sangrando, a cruz prolongando as pegadas sangrentas, enquanto Ele subia a colina, subiu ali, testemunho público. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Morreu, subiu ao alto. Você crê nisto? E enviou de volta dons espirituais para a igreja, provendo um caminho. E esta alegria que temos em nossos corações agora é apenas o sinal, é o pagamento adiantado do que será quando formos totalmente remidos. E esta cura divina que temos agora é o penhor da redenção do nosso corpo. Somos remidos. Deus proveu um sacrifício. Tenho que parar, amigos, porque as pessoas estão se levantando e saindo. Eu disse para minha esposa outro dia, tenho pregado em cerca de, eu não sei quantas nações diferentes, em cada cidade pelos Estados Unidos, e Louisville, Kentucky, foi o único lugar que pessoas se levantaram e saíram enquanto eu pregava. Isso mesmo, minha terra, veja, o único lugar que já vi. Se alguém já observou isto, que já esteve em outras reuniões comigo, levante a mão no edifício. Claro, por aí, em todos os outros lugares, e nunca aconteceu isto em parte alguma na minha vida, exceto aqui, na minha própria terra, Louisville, Kentucky, As pessoas se levantam e vão embora quando se apresenta o Evangelho à risca. Fazem isso. E nunca me aconteceu isso em nenhuma outra parte, em nenhum lugar do mundo onde já fui. Mesmo na África, todos os outros lugares, Suécia, Noruega, onde se encontravam dezenas de milhares. Na minha humilde opinião, eu nunca uma só vez testemunhei uma só pessoa sair, se levantar e sair enquanto pregava, somente aqui. Vejam, amigos, esta semana tive que batalhar bastante tentando convencer algumas pessoas que as palavras de Jesus Cristo, não importa quais sejam elas, têm que estarem certas. Ele disse, não há profeta sem honra senão entre seu povo na sua terra. E é exatamente correto. Simplesmente não recebem isso, não sei porquê. Assim disse Jesus, e isso encerra o assunto. Tem pessoas neste país que quase morreriam por mim, elas me amam. Mas, no geral, é a palavra de Deus, e Deus tem que cumprir a sua palavra para ser Deus. Isso mesmo. E qualquer um que já esteve nos encontros antes, fora daqui, tivemos o mínimo de sinais e milagres que já foram feitos em qualquer reunião que já vi, que durou este tanto de tempo. Geralmente existem cegos, surdos, mudos, aleijados e tudo mais, cadeiras de rodas empilhadas em um canto e o povo indo nos lugares e camas de armar e macas. E é somente que eu saiba, há duas pessoas sentadas aqui. Eu vi uma delas antes, este menino aqui sentado ali. E o Espírito Santo pairar sobre ele outra noite. Chegou bem perto. Eu poderia ter declarado a sua cura. E logo que eu, antes de eu terminar de pregar, porém, eu vi isto se afastando dele. Começou algo, atravessou o seu lugar ali e o afastou dele. Foi a única pessoa que vi, até mesmo aflita de algum modo, fora de uns dois surdos ou algo, subiu à plataforma. Eles me falaram a respeito, eu não sei, mas aí está, é a sua terra, é perto do seu povo. Agora, ao meu bom amigo, o Sr. Max Padden, o Sr. McDowell e aos que estão sentados no edifício esta noite, aos quais tentei dizer isto, e vocês, gente de Jeffersonville, do Tabernáculo, estão vendo o que estou falando? Não se pode mudar a palavra de Deus. Ela será para sempre desta maneira, porque assim disse Jesus. Agora, e para as pessoas que estavam me implorando para voltar para o Tabernáculo, você vê por quê? Onde provavelmente 50 pessoas foram salvas esta semana por aqui, em reavivamento. Talvez não foi esta quantidade, talvez nem 10, pelo que sei. Onde geralmente, em 8 dias, isto se elevaria a centenas e centenas e centenas em outra parte. Estão vendo? Estão vendo a diferença? É sua terra, é no meio do seu povo. Não porque elas não me amam, mas porque Jesus assim disse. E quando ele foi para o seu próprio povo, a única coisa que ele pôde fazer foi impor as mãos em algumas pessoas enfermas e curá-las. Ele não pode fazer obras poderosas. Não é isso mesmo? Isso é citação da Escritura. E é assim que tem que ser. Isso mesmo. Não sou eu, além do mais. É ele. É apenas ele. Se eu fosse um curador, eu tenho um irmão deitado no hospital esta noite que Deus me mostrou há um ano atrás. E eu creio que há 200 testemunhas bem aqui do jovem bom e com saúde. Porém, Deus enviou uma visão e disse, ele vai partir. E não importa o que aconteça, ele vai partir. O médico disse, não faz muito tempo atrás, nós podemos salvá-lo. Mas não conseguiram, e não conseguirão. Eu vi o Espírito Santo chegar, mostrou a visão e marcou a sua sepultura e disse, ele é o próximo. E será dessa maneira. Quantos me ouviram dizer isto há muito, muito, muito tempo atrás? Levantem a mão. Isso mesmo, quando o jovem era grande, corpulento e saudável, ele simplesmente deve partir. É só isso. Como? Se eu fosse um curador, eu o curaria. Esse é o meu próprio irmão. Mas quando Deus diz, Deus cumpre sua palavra. E é por essa razão que sei de que, assim diz o Senhor, eu morrerei por isso, pois ela é a palavra de Deus e ele a cumprirá. Ele proveu um caminho e estou feliz em aceitá-lo esta noite, o Senhor Jesus Cristo. Você não está? Que suas bênçãos eternas repousem sobre vocês. E novamente eu digo, o sacrifício provido por Deus esta noite, o caminho de escape é através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo proveu uma igreja para os incrédulos, para que eles pudessem entrar e ver a manifestação da sua ressurreição e saber sem sombra de dúvida que ele ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos, provendo um caminho para qualquer um que quisesse olhar e viver. Mas se você se recusa a olhar, o que pode fazer a não ser morrer? Jesus disse, se não crerdes que sou ele, morrereis em vossos delitos. Isso é verdade. Amigos, eu sempre tentei manter o equilíbrio do caminho. Se você vai para o formalismo sendo o mais formal e ritualista possível, o povo agarra-se a essa parte. Então, se você não vigiar, você segue direto para o outro lado e torna-se o mais fanático possível. Mas existe o centro do caminho, onde o evangelho verdadeiro, sadio, saudável é pregado. E Deus move aí, vindicando a verdade. Estreita é a porta e apertado o caminho, porém são poucos os que o encontram. Pois bem, para vocês, pequeno grupo de pessoas aqui esta noite, sentadas aqui, que o amor de Deus os cubra esta noite. E especialmente os enfermos, necessitados. É minha oração que não haja nenhum de vocês que não vá para casa saudável. Se eu pudesse fazer alguma coisa quanto a isso, com todo prazer eu faria, mas não posso. A única coisa que posso fazer é representá-lo a vocês na forma de dom divino. Agora, se eu falo a verdade, que Deus proveu um sacrifício, e aquele sacrifício, Jeová Jiré, era Jesus Cristo, e todos os sete nomes compostos de redenção encontravam-se em Jesus Cristo. Jeová Jiré, o sacrifício provido pelo Senhor. Jeová Rafa, o Senhor que cura vossas enfermidades. E Jeová, a bandeira, e todos os outros sete nomes compostos estavam todos em Jesus Cristo. E aí está onde todos os tipos e sombras do Antigo Testamento, todos vieram e se encontravam em Jesus Cristo. Ele pagou o preço supremo, subiu ao alto e enviou de volta ao Espírito Santo esta noite, o qual é o caminho provido por Deus para seu escape. Tivéssemos tempo para entrar nisto, eu posso ver os magos carregando os seus camelos rapidamente. Para onde você vai, querido? Diz a esposa. Vou ver o jovem rei que nasceu lá na Palestina. Bem, você nem pegou a sua bússola. Ele disse, não preciso de nenhuma bússola. Como atravessará os desertos e vales e colinas sem uma bússola? Ele apontou para a estrela, disse, eu vou pelo caminho provido por Deus. A estrela o dirigiu diretamente a Jesus. E ouçam, antes de concluirmos, Deus tem um caminho provido aqui esta noite, não através da igreja, não através de teologia, mas através do Espírito Santo, guiará você para o caminho provido por Deus da sua santificação, da cura do seu corpo, do batismo do Espírito Santo, para a alegria, paz e tudo o que você necessitar. Jesus Cristo é o sacrifício provido por Deus. E eu digo que ele ressuscitou dos mortos, subiu ao alto, mandou de volta ao Espírito Santo como o caminho provido por Deus para dirigir a igreja. Ele disse, ele não falará de si mesmo, porém ele testificará de mim, Jesus disse. E quando ele vier, ele vos fará lembrar destas coisas e vos mostrará as coisas que virão. Pois as coisas que eu faço, também as fareis. O mundo não as verá, mas vós as vereis. Estarei convosco, mesmo em vós, até o fim da era. Ouça isto, Louisville, minha última mensagem para você. O sacrifício provido por Deus é Jesus Cristo, o ressurreto aqui, colocando poder na igreja através do Espírito Santo. Esta é a luz. Andem nela. Encontrem descanso para sua alma e cura das suas enfermidades. Oremos.
Heavenly Father, oh God.
Pai Celestial, ó Deus, quando o dia, lá no fundo da minha alma, eu queria saber como se me faz querer saber ao ver esta grande, bonita nação da América e vendo estas grandes bombas lá sendo colocadas do outro lado do mar, homens iníquos e ímpios negando a Deus, negando ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, com toda a iniquidade e maldade e projetos que Satanás pode empurrar dentro de suas mentes para destruir este mundo, fazer exatamente como tu disseste que faria, queimá-lo com ardor. E até mesmo os grandes cientistas do mundo estão dizendo: dentro de 10 anos haverá uma aniquilação total. Não sobrará ninguém, nada viverá sobre a Terra. Será arrasada pela bomba de hidrogênio. Oh, Deus! Homens e mulheres sentados aqui não preparados esta noite, Tu tens sido esta semana glorioso para conosco. Nós nos sentamos em lugares celestiais em Cristo Jesus e Te agradecemos por estes estimados santos em Louisville. Deus, que possam sair desta reunião com uma voz de advertência para todos os lados. Querido Pai Celestial, rogo que Tu envies alguém aqui com um reavivamento antiquado que rompa os muros ao redor de Louisville. Oh, faze isso, Deus, que muitos amados possam ser trazidos ao conhecimento da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz o melhor que pude, Senhor Jesus, tudo o que sei fazer, levantando a voz contra o pecado o mais duramente que sei. E Tu tens sido mais do que glorioso para nós. Tu confirmaste cada palavra com sinais e maravilhas. Nós Te agradecemos. Agora, Pai, para o resultado, entregamos tudo a Ti, que Tua vontade seja feita. Abençoa o irmão Cobble, Senhor, nosso irmão. Abençoa todos que trabalham com ele e todos os outros ministros. Lembramos-nos do nosso irmãozinho Durban aqui e todos estes outros irmãos por aqui, os quais são bons irmãos, tentando fazer o melhor que podem para baterem contra o pecado, em piedade, uísque e bebidas, e comportamento impróprio e comício, ou tudo em torno desta cidade. Eles estão tentando dar uma voz de advertência. Deus, abençoa estes homens e unge-os com o Espírito Santo. Concede, Senhor, que possam ser bons mordomos, sendo bem-sucedidos em chamar o povo das trevas para a maravilhosa luz. E agora, Senhor, no culto de encerramento esta noite, não queres Tu vir? Vem apenas mais uma vez, grande Espírito Santo, poder divino, e cobre-nos com Tua bênção, e que o anjo de Deus esteja aqui na plataforma como testemunha da ressurreição do sacrifício provido por Deus, o Senhor Jesus Cristo. E que Ele possa fazer grandes sinais e maravilhas em confirmação da palavra, pois pedimos em nome dEle, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe, amigo cristão. Agora, eu quero orar pelos enfermos. Quero perguntar-lhes agora, já de antemão, há alguma pessoa presente no edifício que não foi salva, ainda não foi, nem mesmo foi convertida, pedindo a Cristo para perdoar seus pecados? Estou perguntando-lhes abertamente, de um modo rude, e creio que você será homem ou mulher suficiente, o rapaz ou moça, para fazê-lo. Se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador pessoal e deseja fazê-lo agora, você gostaria de ficar de pé como crente e dizer: eu agora, a partir desta hora, serei um crente em Jesus Cristo. Deus o abençoe, Senhor. Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe, Senhora. Você está confessando sua fé em Jesus Cristo quando faz isto. Cerca de 5 almas, se tivessem morrido há 5 minutos atrás, teriam entrado na eternidade negra. Se morrerem agora, estão cobertas pelo sangue. Mais um, onde está? Bem lá atrás. Deus o abençoe. Sim, meu irmão. Deus o abençoe, irmão. Isso. Deus o abençoe. Deus a abençoe, irmã. Isso mesmo. Apenas a velha Rudy. Deus o abençoe, irmão, aceitando a Jesus. Deus o abençoe, irmão. Deus o abençoe. Lá em cima na galeria, em algum lugar. Deus a abençoe, irmã. Isso é maravilhoso. Oh, que coisa! Queria que tivéssemos espaço aqui para um banco de prantear como antigamente e um apelo para virem ao altar. É disso que precisamos agora. Quantos aqui dirão, irmão Branham, eu fui um pecador, mas agora estou confessando, aceitando no meu coração Jesus Cristo, o sacrifício provido por Deus. Cerca de 2 dúzias se levantaram. Ficará você de pé e dirá, Deus o abençoe. Deus o abençoe, jovem. Isto é ótimo. Deus o abençoe. Alguém mais levantará e dirá, agora estou aceitando Jesus Cristo neste momento como meu Salvador. Estou fazendo esta confissão abertamente diante do povo e diante de Deus, que agora aceito o remédio de Deus para meu pecado, Jesus Cristo. Haverá mais um aqui em algum lugar? Deus o abençoe, jovem. Isso é ser corajoso. Deus o abençoe. Isto é ótimo. Alguém mais quer ficar de pé e dizer, eu agora aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Eu tomo o sacrifício provido por Deus por meu pecado. Deus o abençoe, pai. Homem idoso de cabelo grisalho, tremendo, se levanta para aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Agora Deus conhece seu coração. Ele está olhando direto para você. Deus o abençoe, jovem. Eu vi você aí de suéter vermelho levantar-se. Muito bem, alguém mais? Levante-se e diga, eu aceito. Deus o abençoe. E a senhora e o rapazinho aí em cima, Deus o abençoe. Que Deus possa... O seu nome vai no livro da vida do Cordeiro quando você se levanta publicamente diante desta audiência. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos santos anjos. Se vos envergonhardes de mim aqui diante dos homens, eu me envergonharei de vós naquele dia. Você tem sido pecaminoso e deseja ser perdoado? Qualquer outra pessoa que ainda não se levantou e deseja se levantar somente para aceitar o sacrifício provido por Deus por seu pecado, você gostaria de se levantar? Algum, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Este é um soldado jovem. Deus também o abençoe aqui. O Senhor esteja consigo, meu irmão. Alguém mais gostaria? Muito bem. Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, irmã. Isto é bom. Mas alguém deseja a vida eterna aceitando a Jesus Cristo? Deus o abençoe. Sim, Deus os abençoe vocês três na galeria. Isto não é maravilhoso? Uns 30 ou mais agora. Muito bem. Deus o abençoe. Este é o caminho, aceitando Jesus, o sacrifício provido por Deus. Ele é Jeová Jiré. Muito bem. O Senhor a abençoe na galeria, minha irmã, dando-lhe vida eterna. Agora vocês estão encontrando graça com Deus. Não há um cristão aqui que conheça alguma coisa sobre Deus que não saiba que durante os 5 minutos decorridos, a atmosfera mudou completamente neste edifício. Isso mesmo. Estão vendo? Exatamente no momento mais escuro, então chega Jesus. Mas alguém diz, eu agora aceito Jesus Cristo, Deus a abençoe, senhora. Eu o aceito, quero que meu nome esteja escrito no livro dele. Eu o aceito neste momento como meu supremo soberano de minha vida. Deus o abençoe, senhor. Deus o abençoe. Mas alguém, um desviado, não quer ficar em pé e dizer, certa vez fui cristão, irmão Branham, mas me afastei para longe de Deus. Esta noite, volto para o lar. Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe, irmão. Oh, Deus vê você. Deus a abençoe, senhora. Deus o abençoe, irmão. Deus a abençoe, irmã. Deus a abençoe, irmã. Isso mesmo. Oh, que coisa. Deus o abençoe, irmão. Eu o vejo aí na galeria. Deus o abençoe. Deus o abençoe, irmão. De mãos levantadas. Mais alguém? Deus a abençoe, senhora. Isto é maravilhoso. Deus a abençoe, irmã. Isso é maravilhoso. Isso é... Apenas continuam vindo. E Deus a abençoe, irmã. Eu a vejo de pé. Deus o abençoe, senhora, aí em cima na plataforma, de mão levantada. Deus o abençoe. Lá atrás, bem lá atrás, alguém gostaria de dizer, irmão Branham, agora estou afastado, eu volto ao lar. Eu aceito o meu remédio, Jesus Cristo, o sacrifício provido para o meu afastamento. Volto ao lar esta noite mesmo. Resolvo este assunto aqui, agora e para sempre. E sei que quando... Abre os braços... Deus de amor, volto ao lar, Senhor, volto ao lar, volto ao lar. Não há mais vagar. Abre os braços teus de amor. Volto ao lar, Senhor. Gostaria de saber se poderíamos sussurrá-lo. Enquanto sussurram, há alguém aqui sobrando que gostaria de dizer: Senhor, tu me vês ao me levantar. Volto ao lar agora. Estou cansado deste vagar, paz instável. Aceito o teu caminho de escape, Jesus Cristo, como meu Salvador. Venho agora, Senhor, exatamente como estou. Volto de mão levantada. Vou ficar de pé e deixar que tu vejas nesta audiência que agora creio e volto ao lar. Deus a abençoe, irmã. Volto ao lar. Volto ao lar. Não, seja quem for que sentir em seu coração que deseja aceitá-lo, simplesmente fique de pé. Abre os braços teus de amor. Volto ao lar, Senhor. Queira apenas continuar, irmã. Vou perguntar-lhes algo agora. Cada pessoa que se levantou, quero que você fique de pé enquanto ofereço uma oração por você. Cada pessoa que se levantou, fique de pé novamente, só um instante. Apenas fique de pé em toda parte no edifício. Todos que se levantaram, fiquem novamente de pé em toda parte, na galeria e todos os lugares, para oferecermos uma oração. Isso mesmo. Isso mesmo, cada um de vocês que se levantou faz pouco, e se há alguém mais que deseja se levantar com eles, aceitando a Cristo, queira ficar de pé agora. Deus o abençoe. Vamos inclinar a cabeça agora. Bondoso Pai Celestial, estes vêm agora como teus filhos. Eles já chegaram. No momento que o Espírito Santo falou com suas almas, eles se levantaram e te aceitaram, e tu lhes deste vida eterna. Deus, abençoa-os. Anda com eles no decorrer da vida, Pai. Alguns deles já foram teus servos em tempos passados, porém caíram. E esta noite, o Espírito Santo, através da pregação da palavra, desceu e os ungiu. E eles estão de pé agora, aceitando-te e dando-te graças por sua vida eterna que agora possuem em Jesus Cristo. Obrigado, Pai, que a vida deles possa ser feliz e agradável, que a enfermidade fique distante da porta deles, e que possam ter vidas longas, felizes, e chegarem em paz no reino de Deus no fim do mundo. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Deus os abençoe. E o povo diz: Amém. Deus abençoe a cada um. Se você está sentado perto de alguém que se levantou, aperte sua mão, cristã, e diga-lhe como você está feliz por eles. Não temos espaço aqui para chamá-los ao redor do altar. Simplesmente não temos o espaço aqui para fazê-lo. O Senhor os abençoe. Muitas, muitas almas. Agora vocês sabem, de acordo com a palavra de Deus, o que está acontecendo agora no céu? Os anjos estão se regozijando. As bandeiras negras de Satanás foram derrotadas, estão caídas e foram tiradas fora. E os anjos e suas bandeiras brancas da vitória estão voando no céu esta noite. E os sinos da glória estão suando melodias ao ouvir um pecador a Cristo. Bendito e louvado seja o Senhor para sempre. Oh, que coisa! Creio que teremos um verdadeiro culto de cura agora. Sim? O quê? Cartões de oração? Eu, neste culto, tomo cada espírito no edifício sob o meu controle para a glória de Deus. A razão por dizer isso é que isso coloca o nome de Jesus Cristo sobre toda a audiência. Se Satanás ficasse indisciplinado, você veria o que aconteceria. Provavelmente os levaria porta fora, para fora deste mundo. Veja. Agora então, você deve ser obediente. Não levante e ande por aí. Fique sentado quieto. Estas enfermidades passam de um para o outro. Vocês sabem, estudiosos da Bíblia, que isso é verdade. Estão vendo? Não estamos brincando de igreja agora. E não sou responsável por críticos ou incrédulos. Ouçam isto. Eu falo em nome dele. Agora, o anjo do Senhor perto, eu confio que Deus manifestará a ressurreição do seu filho. Agora, aproxime-se. Suponho, irmã, a senhora e eu aqui de pé juntos, que somos desconhecidos um do outro. Eu não a conheço, nunca a vi, porém, Deus conhece nós dois. A senhora é uma pessoa que foi trazida da audiência. Alguém lhe deu um cartão de oração que tinha um número nele. A senhora recebeu o seu número e foi chamada, e aqui está. E vocês não precisam ter o cartão de oração. Qualquer um sentado na audiência, apenas comece a orar. Veja se o Espírito Santo não é justamente o mesmo esta noite que está sobre a igreja que estava sobre Jesus Cristo. Veja se não é. Se não é, então eu representei incorretamente o Evangelho para vocês, então me torno testemunha falsa da ressurreição. Se Deus confirmar isto como a verdade, então eu disse a verdade, e Deus disse que isto é a verdade. Agora, a senhora aqui, uma desconhecida, nunca a vi na vida. Ela nunca me viu, eu creio. Nós acabamos de nos conhecer aqui, só isso. Eu não a conheço. Deus, sim, a conhece. Agora, quando o nosso Senhor Jesus estava aqui, ele falou com uma mulher certa vez que ele nunca tinha visto na sua vida. Ela estava pegando água no poço. E ele disse, dá-me de beber. E ele conversou com ela o tempo suficiente para perceber seu espírito. Então ele lhe disse onde estava o seu problema. E ela disse, bem, vejo que tu és profeta. Agora Jesus disse, as coisas que faço também as fareis até o fim do mundo. Um homem chegou na sua fila de oração certa vez. Ele era um homem justo. Ele disse, você é um cristão, um bom homem, um homem honrado. Ele disse, quando tu me conheceste, Rabi? Ou, reverendo, mestre, seja lá como se interprete isto. Ele disse, antes de Felipe te chamar, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi. Em outras palavras, você orou antes de vir à reunião e eu te vi fazendo isso. Ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos, então ele fará o mesmo. Agora, audiência, agora ele está aqui, o anjo do Senhor. A senhora está ciente disto agora, que algo aconteceu então. Não é verdade? É verdade. Está aqui? Agora, curá-la eu não poderia. A senhora não poderia esconder a sua vida, pois não está na presença do seu irmão. Está na presença dele. Não é verdade? E a senhora crê nele de todo o coração, que Deus nos enviou aqui para tentar ajudá-la. Além de si mesma estar doente, a senhora tem uma pessoa querida que está doente. É o seu marido. Ele tem uma hérnia, não tem? Sim, ambos estão curados. Podem ir para casa agora. Deus esteja com vocês e os abençoe. Deus a abençoe, irmã. A simples fé tocou e curou a mulher. Venha. Como vai, irmã? Suponho que somos desconhecidos um do outro. Não nos conhecemos. Agora sou apenas seu irmão. É para o seu bebê que está aqui. Uma sombra negra está sobre o bebê. A sua doença é incurável no que diz respeito a médicos. A senhora crê que ele revelaria para mim o que há de errado com o bebê? De todo o coração, crê nisto? Houve algum tipo de experiência hospitalar? O bebê foi operado, e é algo nos intestinos, e há algum tipo de osso ou algo ali que está errado. E o bebê está com o fígado inchado agora. Não é verdade? É verdade, não é? Agora, não fui eu quem disse isto. Isto foi completamente entregue a Jesus Cristo. E sua presença está aqui. Agora, a única coisa que posso fazer é pedir a Deus pelo seu bebê. A senhora aceita a cura do bebê? Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia desta criança moribunda, que ela possa ficar boa esta noite mesmo. Concede, Senhor Jesus, que tuas bênçãos venham sobre ela. E que fique boa, pois eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus a abençoe, mãe. Avise-me a respeito do bebê, o que aconteceu. encontrará uma diferença nele nas próximas 24 horas. Agora recorde o que eu lhe disse. Aquele o qual sabe o que era, sabe o que será. Muito bem. Venha, senhora. Está crendo de todo o coração? Crê que o Senhor Jesus Cristo está aqui para curar e deixar saudável? Crê que sou servo dele? A senhora está consciente de que está na presença de algo além do homem e é o seu espírito. A audiência talvez não compreenda isso, mas observe a expressão na face do paciente quando se aproximam daqui. Não porque sou eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas uma voz. Mas esta mulher aqui ou qualquer um dos demais compreendem e sabem que há algo sobrenatural aqui. E você pode ver isto como um milagre. O que é um milagre? Algo que não é compreendido. Agora, a mulher, desconhecida para mim e eu para ela, não nos conhecemos, a primeira vez na vida que nos encontramos, talvez. Porém, Deus alimentou ambos desde que nascemos, senhora. Creio que o mesmo Senhor Jesus que conversou com a mulher no poço, que eu tenho representado aqui esta noite, que 300 ou 103 almas o aceitaram como Salvador, crê agora que Ele conhece o seu coração e sabe tudo o que fez? Se Ele me revelar o que está desejando agora, aceitará isso? Neurose, está certo? Crê em mim agora? Agora, eis mais uma coisa. O seu interesse é quanto a alguém querido, que é um rapaz. E esse rapaz tem problema de coração. E ele é membro de uma igreja aqui em Louisville, uma igreja batista. Vá, o Senhor Jesus te abençoe e te conceda o desejo do teu coração. Amém. Apenas estejam reverentes. Aceitem, creiam. Agora vejo uma senhora de cor sentada orando. Ela tem problema dos rins. Não o tem agora, senhora. A sua fé a salvou. Fique de pé. Deus a abençoe. Apenas creia de todo o coração e receberá.
New Testament religion. Amen.
O Espírito Santo, a religião do Novo Testamento. Amém. Crê que essa pressão sanguínea o deixará, Senhor, sentado aqui olhando para mim? Sim. Pois bem, pode receber. Deus o abençoe. Apenas creia nele. Tenha fé, irmã, sentada ali olhando para este lado, orando também. Tem algo errado com sua garganta, não tem? Sentada bem atrás dessa garotinha aí. Crê que Deus a deixará boa, a pequena senhora sentada aqui? Está sentada aí orando para que eu lhe diga algo. Eu sei que é o problema na sua garganta. A senhora não precisa de cartão de oração. Simplesmente necessita do que a senhora tem. Fé. A senhora aceita a sua cura agora? Deus a abençoe. Vá para casa e fique boa agora. Amém. Tenha fé. Creia de todo o coração. Jesus Cristo fará com que isso aconteça. Oh, eu o amo. Você não o ama? Muito bem. Venha, Senhor. Tenha fé em Deus. Creia de todo o coração. Deus fará com que isso aconteça. Como vai, Senhor? Era um dos que estavam de pé faz alguns minutos. Eu vejo que a luz ainda está ao seu redor. O Senhor aceitou a Cristo como o seu Salvador pessoal. Está sofrendo de problema dos nervos, está certo? O Senhor tem um hábito ruim, fumar. Deus não quer que faça isso. Isso está agravando seus nervos, obrigando-lhe a fazer isso. Não é verdade? O Senhor quer se recuperar disso. Abandone os cigarros. Abandonou tudo. Jesus Cristo já tocou o seu corpo e ficará bom e o servirá. Crê agora? Para que possa saber disto, o Senhor não é desta cidade. É de fora, não é? É de Indiana. Atravessou o rio. É de uma cidade chamada Greensburg, ou algo assim, Indiana. Está certo? Agora está bem. Sim. Agora pode ir para casa e ficar bom. Deus o abençoe. A audiência esteja em reverência, esteja em oração, esteja esperando Deus abençoar e curar. Amém. Tenha fé em Deus. A senhora sentada aí com o seu dedo levantado assim, sofrendo de um... Crê que Deus vai curá-la dessa pressão baixa que tem? Crê nisso? Sim. Crê que Ele vai? Fique de pé e aceite. Isso a deixará e pode ir para casa e ficar boa. Você diz, o que fez isso? O mesmo Jesus Cristo que virou para a mulher com o fluxo de sangue e disse... A tua fé te salvou. Disse que Ele conhece todas as coisas e Ele as revela conforme a sua vontade. Muito bem. Traga o seu paciente. Tenha fé. Como vai, Senhor? Crê que sou o servo dEle? Crê que está na presença dEle, não de seu irmão, mas está ciente de que algo está acontecendo? Alguém disse que eu estava lendo a sua mente nesse momento. Isso está errado. Jesus Cristo percebeu os pensamentos deles. Está certo? As pessoas não estão pensando em seus pecados e coisas que fizeram. É o Espírito Santo. Muito bem. Olhe para cá, Senhor, e creia. Somos desconhecidos um do outro? Não nos conhecemos. Provavelmente nunca nos vimos em toda a nossa vida, apenas nesta reunião. Então, se há qualquer coisa a seu respeito, ou qualquer coisa, sua enfermidade, ou qualquer coisa, somente Deus saberia. No que me diz respeito, eu não sei. Mas o vejo ser levado a um hospital. O senhor acabou de sair de um hospital. Há algo errado com o sangue, ruptura de corpúsculos ou algo assim. E teve, eu o vejo em uma cama, é algo pendurado ao seu lado, é algo pingando, é sangue. Eu vejo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete transfusões de sangue que acabou de receber. É verdade? É a verdade. O senhor tem uma esposa que está doente. Ela sofre de artrite e problema de fígado. Está certo? E o senhor não é desta cidade. Veio do rio acima, de Cincinnati, Ohio. Seu nome é Burgess. RP são suas iniciais. Volte para casa e fique bom. Jesus Cristo o curou.
Have faith in God.
Tenha fé em Deus. Dizendo o seu nome, não disse Jesus a Pedro, tu és Pedro? Agora estejam reverentes, amigos. As visões me deixam bastante fraco. Vocês estiveram nas reuniões esta semana e sabem do que estou falando. Apenas tenham fé em Deus. Creiam. E havia algo... Só um momento. Vejo uma senhora na minha frente. Não, é esta senhora sentada aqui mesmo no final. A senhora não é a senhora, é uma pessoa com uma aparência diferente. É uma pessoa querida que está no hospital e tem câncer. E é uma senhora e ela está em condição moribunda. E ela é a sua cunhada, está certo? Se está, fique de pé agora e aceite a cura para a sua cunhada no hospital. O Senhor Jesus Cristo, o qual conhece tudo a esse respeito. Pois bem, irmã, a senhora está batendo palmas, regozijando. A senhora tinha algo errado com suas mãos, não tinha? Pois bem, elas estão curadas agora e pode ir para casa. E a senhora sentada perto dela aí tinha pedras na vesícula. Não tinha, senhora, sentada aí? Fique de pé. Pode ir para casa também e ficar curada. Elas a deixarão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas creia. Tudo é possível aos que creem. Tenha fé em Deus. Traga a senhora. Crê, Senhora, enquanto está vindo? Aceita Jesus como Salvador e me aceita como profeta dele? Então, se assim for, e eu tenho testificado da ressurreição de Jesus Cristo, ele que parou e conversou com a mulher no poço, sabia exatamente o que havia de errado com ela. Ele disse, vá buscar seu marido. Ela disse, venham ver um homem que me contou tudo o que já fiz. Ele não lhe disse tudo o que ela havia feito, mas ele sabia, enquanto o Pai revelava para ele tudo o que ela havia feito. Ele é o mesmo ressurreto Senhor Jesus? A senhora sofreu um acidente. Não, tem algo como um... A senhora foi... O Espírito Santo é o que está buscando. O batismo do Espírito Santo, isso mesmo. E tem... Eu tinha visto algo... A senhora também sofre de pressão alta, não é? Só um momento, uma visão apareceu diante de mim. Oh, é a mulher sentada ali, orando. É você que teve um... Você feriu o seu pé, não foi? Um acidente e feriu o seu pé, está certo? E tem problema no rim, está certo? Venha com esta senhora, ambas ficarão curadas. Jesus Cristo!
Aleluia!
Aleluia! Oh, o glorioso, incomparável Senhor Jesus Cristo, o qual salvou a sua alma há pouco, está vindicando sua presença. Amém! Examine no seu gravador e veja se o que ele diz não é a verdade. Oh, tenha fé em Deus. Creia. Tudo é possível aos que creem. Muito bem, Billy. Este é o seu paciente. Traga-o.
Believing with all your heart.
Crendo de todo o coração, tem uma pessoa querida que está com problemas também, não tem? Ela também não está aqui nesta cidade. Tem algum tipo de espasmo, é como dança de São Vito, está certo? E mora em uma cidade onde há um rio. É uma grande cidade e há um rio que passa ao lado dela e há bastante... É St. Louis, está certo? Está certo. E você tem outro parente que é uma irmã ou algo assim, e ela é de um estado que tem colinas nele, árvores sempre verdes, é Arkansas, e tem problema de coração. Vá, seus desejos lhe são concedidos através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos dizer, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, aquele ressurreto, aquele do Calvário. Sejam reverentes, não se agitem, só um instante e concluiremos dentro de uns instantes. Não se agitem por aí assim, isto me interfere. Estou tendo aqui nesta noite observando, sejam reverentes. Deixe a senhora vir. Crê que pode ficar boa pela fé e que esse tumor a deixará sem ser operada? Crê nisso de todo o coração? Aceita isso agora? No nome de Jesus Cristo, seja-lhe conforme sua fé, professor. Amém.
Sir, sitting there, the red town.
Senhor, sentado ali, de gravata vermelha, o Senhor está sofrendo com uma hérnia. Crê que o Senhor Jesus o deixará bom? Aceita isso? Também é de fora. Eu também o vejo vir do rio acima, Cincinnati. Não está certo? Pois bem. Uma vez que vocês estão trabalhando juntos, ambos fiquem de pé nesse instante e sejam curados no nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Isso os deixou. Vão para casa. Fiquem curados. Venha, senhora, tendo fé. Crê que esse problema feminino a deixou? aceita Jesus como o seu curador para isso agora? Isso era um abscesso, tinha dreno, e logo teria virado câncer. Mas a sua fé a salvou. Agora vá, dê a Deus louvor por isto e receberá qualquer coisa que pedir. Venha, Senhor, crendo com toda a sua alma. Se Deus revelar qual é o seu problema, aceitará a sua cura? Problema cardíaco, está certo? Crê que Ele o cura agora? Então Ele cura, a sua fé o cura. Vai estar na paz de Deus. Venha, Senhora. Crê que Deus curará esse bebê enquanto eu atravesso a plataforma? Ele tem problema dos rins. Vá agora. Jesus Cristo cura o pequenino no nome de Jesus Cristo. Amém. A senhora estava nervosa. Isso também a deixou. Deus esteja com a senhora. Vocês creem nele? Tenham fé em Deus. Quer se recuperar desse problema nos brônquios? Crê que Deus a cura disso? Se crê de todo o coração, fique de pé, senhora. Aceite a sua cura. Deus a abençoe. Pode ir para casa agora e ficar boa. Muito bem. A senhora crê de todo o coração? Aceitará a sua cura se Jesus Cristo falando revelar o seu problema? Somos desconhecidos um do outro, mas Ele conhece o seu problema. Tem problema de senhoras, feminino, o ventre e o ovário. Agora vá, Deus a curou, a sua fé a salvou, senhora, no nome de Jesus Cristo. Vamos dizer, louvado seja o Senhor! Cada um de vocês pode ser curado agora se você crer. Agora, senhora, fique de pé onde está, olhe para cá. Toda esta audiência, uma grande porcentagem delas sofre desse nervosismo. Às vezes acha que vai perder a cabeça, não acha? A senhora fica tão nervosa. Recentemente deixou cair algo, foi um prato ou algo assim. A senhora ia de um lado para o outro com ele, mas agora Jesus Cristo a curou disso. E a senhora está ciente disso. Agora siga o seu caminho regozijando. Agora, no nome de Jesus, o Filho de Deus, eu desafio cada crente aqui a crer que isto é a verdade. Vocês creem? Bem, então, se esta é a verdade de Deus vindicada, ouçam-me. Coloquem suas mãos uns sobre os outros enquanto oro por vocês. E quero que cada pessoa aqui agora aceite a sua cura. Deus Todo-Poderoso, se misericordioso com os enfermos e os necessitados, aqui de pé e todo este local parece ser uma grande coluna de luz agora, sabendo que alguém está perto com suas mãos ao meu redor, colocadas sobre os lenços, abençoa-os, Senhor, para a cura dos enfermos. Todas estas pessoas necessitadas aqui, com seus braços e mãos postas uns sobre os outros, e o poder, o caminho provido por Deus, o Filho de Deus, em seu grande poder e majestade, passe sobre este edifício como um vento veemente e impetuoso, e condene cada enfermidade, expulse cada espírito maligno. Agora, condeno Satanás. Declaro vitória sobre ele neste momento. E saia, Satanás, deste povo, no nome de Jesus Cristo. E que cada um aqui que crê que Jesus o curou, fique de pé e dê louvor a Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus, no nome de Jesus Cristo, eles agora aceitam sua cura.